Camila chegou à Austrália em abril do ano passado e em junho ela aceitou o emprego de nanny para morar com uma família australiana. Ela deveria cuidar de duas crianças, mas acabou fazendo também o trabalho de casa fora do horário combinado com a família.
Quando você é au pair, você é responsável só pelas crianças, mas aí eu tive que limpar a casa e ficar com as crianças junto. Eu queria estudar, as crianças ficavam entrando no meu quarto na hora vaga.
Com o inglês básico, a estudante brasileira pensou ter encontrado uma boa oportunidade de emprego quando chegou. Mas ela diz que o trabalho se transformou em escravidão.
Eles pagavam muito abaixo do valor, né? Do valor por hora aqui na Austrália, que o mínimo para a categoria seria 23 dólares, né? Então eles pagavam em torno de uns 8 dólares. Como eu tinha alimentação e moradia, eles justificavam isso. Depois de um tempo se tornou um trabalho muito escravo, entendeu?
A contadora Diana Rauschild explica a diferença entre os trabalhos de au pair e nanny.
Quando acontece que a pessoa, como estudante, vai morar na casa da família, na verdade essa pessoa está trabalhando como nanny da família. E ela pode trabalhar até 20 horas por semana.
O caso de Camila não é isolado. Mais da metade dos estudantes brasileiros ganha menos do que o mínimo oficial de 18 dólares e 29 centavos por hora, de acordo com a pesquisa nacional Roubo de Salários na Austrália, que foi o maior estudo já feito no país sobre as condições de trabalho dos estudantes e mochileiros estrangeiros com visto temporário. Vitor também já recebeu menos do que o mínimo oficial.
Eles pagavam abaixo do salário na época, 14 dólares para os kitchen hands e 15 para as garçonetes.
Todos os estudantes brasileiros já receberam cash in hand, que é quando as empresas pagam os trabalhadores em dinheiro. De acordo com a pesquisa, o pagamento em dinheiro pode indicar evasão de impostos, mas também pode ser feito dentro da lei, conforme a contadora Diana Rauschild.
O cash in hand ele pode ser legal. Muitas empresas recebem pagamento dos clientes em cash pelos produtos e serviços vendidos. Porém, a empresa ela tem que declarar e pagar os devidos impostos sobre o cash que ela recebe. Então, ela pode usar esse cash sim para pagar os seus funcionários. Mas desde que esses funcionários estejam registrados no TFN, recebem o payslip estipulando quanto que foi o total, ou se a pessoa presta algum serviço pelo IBN e emite invoice, também pode receber em cash.
A gente trabalhava tipo, mais de 30 horas, mas aí eles declaravam 20 no táxi e pagavam o resto em dinheiro. Quando eles enviavam para táxi, parecia que estava tudo certo.
Isso não está correto, o funcionário está perdendo ou superannuation, e a empresa, por sua vez, não está declarando esse valor que a empresa recebeu em cash, o que é ilegal.
É, eles pagavam cash rent. Foi uma coisa muito de boca, sabe? Ah, vem me trabalhar para mim, tá bom, ok.
O correto é fazer no payslip. A pessoa vai pagar para ela, vai descontar o tax, vai pagar o superannuation dela, e a pessoa, por sua vez, vai, quando fizer o tax return, vai informar quanto que recebeu daquela família.
Casos de fraude com o Australian Business Number, o ABN, também são comuns, segundo Ana, especialmente no setor de limpeza.
Não posso declarar a hora, a quantidade de horas. Eu declaro o valor total recebido. Fica aparecendo, às vezes, que é 36 dólares a hora. Se eu não aceito, tem alguém que aceita, entendeu?
Na declaração tax return, se informa lá no campo business quanto que a pessoa ganhou no ano fiscal. Se informa o valor total, assim como as despesas que a pessoa teve relacionada com o business dela. Ela vai pagar o imposto sobre isso, então não se informa a quantidade de horas.
Para os estudantes, é frequente trabalhar acima do limite de 20 horas permitido pela lei australiana, mas eles dizem que não tem opção.
Trabalha 9 horas por dia, todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde.
Era uma cerca de 8 horas, 8, 9 horas por dia, umas 3 vezes por semana. São eles que definem porque o trabalho está ali, o trabalho tem que ser feito.
Eles queriam que eu trabalhasse muito mais além do permitido, até porque eu sou estudante aqui, né? Não posso trabalhar muitas horas porque eu tenho um visto restrito.
O Fair Work Ombudsman, que fiscaliza as relações de trabalho na Austrália, financiou uma pesquisa realizada pela Universidade de Adelaide no ano passado para investigar o assunto. Segundo o diretor de mídia Mark Lee, o departamento está ciente da vulnerabilidade dos estudantes estrangeiros. Nós sabemos que jovens, especialmente vindos de outros países, são mais vulneráveis à exploração no mercado de trabalho por muitas razões. E nós estamos adotando medidas para resolver isso. Entre elas, nós mudamos o nosso website para incluir 40 idiomas e também criamos um formulário para denúncias anônimas. Os brasileiros declaram que a exploração de estudantes é prática comum entre os empregadores.
Eu já soube de gente que marca vários trials, principalmente restaurante, né? Marca vários trials durante uma semana para não pagar, né? Quando eles estão short-staff.
Eles sabem que a gente vai aceitar esse valor porque... Porque se uma não quer, tem um monte de gente querendo.
É uma coisa de negócio, entendeu? De tipo, você tirar vantagem de uma pessoa que você sabe que não tem muitas condições. Eles não querem declarar para o governo.
O pagamento sem registro torna mais difícil para os empregados denunciarem más condições de trabalho e até a falta de pagamento.
Quando você trabalha em cash, se der qualquer problema, você não tem como falar também, né? Se o boss resolver não pagar, tem que fazer o que os brasileiros fazem, né? Que é pedir para ligar, né? Ligar até o cara pagar.
Tem uma pressão bem grande para que seja ágil. Tem empresa que tu não pode nem ter um intervalo para comer, por exemplo, no meio da manhã. E tem boss que desconta o valor do intervalo do almoço.
Não tem nem o porquê reclamar.
Mas Mark Lee diz aos estudantes estrangeiros que podem reclamar sim. Segundo ele, o Fair Work Ombudsman fez um acordo com o Departamento de Imigração para proteger o visto dos trabalhadores explorados. Metade dos jovens estudantes internacionais pensa que se fizer uma denúncia, nada vai acontecer ou a situação vai piorar. A maioria está preocupada com o visto. Então criamos um protocolo em que, se um trabalhador não cumprir as condições de seu visto como resultado da exploração no trabalho, ele pode denunciar e nós podemos garantir que não sofrerá consequências negativas, como ter o visto cancelado ou ser deportado. Existem condições, como o trabalhador não desobedecer às regras do visto no futuro. Apesar das dificuldades, os estudantes dizem que não têm opção por causa da pressão dos empregadores e porque tem que sobreviver na Austrália.
Infelizmente, com 20 horas trabalhadas, você não consegue viver na cidade de Sydney, que é bem cara.
Para mim, eu achei uma boa oportunidade, mas eu não tinha muita noção de valor, de que isso seria um trabalho até considerado escravo.
Eu sabia o que eu estava fazendo nesse momento, porque eu precisava do dinheiro, então aceitei essa condição.
Eu também sou um pouco errada de ter aceitado desde o começo, mas também eu não me sinto tão errada, porque eu não tinha tanta noção assim, né, da coisa.
A galera quer trabalhar porque precisa do dinheiro e quem acaba de chegar aceita, né?
Donos de empresa se aproveitam da situação de que a gente é estudante, que é imigrante, que precisa fazer dinheiro e acabam explorando.
É nosso trabalho garantir que essas empresas paguem seus trabalhadores corretamente e não estejam engajadas em práticas ilegais. Então, se os estudantes estão vivendo isso no trabalho, nós os encorajamos a denunciar e podemos oferecer aquela proteção em relação ao visto se cooperarem conosco na investigação. A Rádio SBS Português conseguiu contato com duas empresas mencionadas pelos estudantes brasileiros. O responsável pela companhia de limpeza que exige o ABN dos funcionários recusou dar entrevista, mas disse que não trabalha com pagamento em dinheiro e que todas as operações financeiras são registradas nos livros de contabilidade da empresa. Já o restaurante mexicano Playa Taqueria, de Sydney, teria pago os estudantes em dinheiro, sem nenhum registro contábil. O Fair Work Ombudsman confirmou que o Playa Taqueria foi motivo de várias denúncias, que foram resolvidas sem necessidade de ação legal. O restaurante fechou, mas um homem chamado Rick respondeu à SBS Português por e-mail. Ele pediu desculpas aos trabalhadores, mas disse que o setor de hospitalidade é muito concorrido e que o dono do restaurante era um estudante que teve dificuldades com o fluxo de caixa.